Copa do Mundo. A bola está com a Câmara.
Márcio Sardi, jornalista da Rádio Câmara, apaixonado por futebol. Muito bom dia.
Bom dia, Edson Júnior. Bom dia, Elisabel Ferriche. Bom dia. E bom dia aos ouvintes também.
Bom dia. Pois é, vamos começar falando de resultado, depois a gente fala de perspectiva, né? Porque
perfeito.
Ninguém esperava. Maior resultado, maior goleada da história de aberturas de Copa do Mundo, né? A gente teve um 5-2 da Alemanha, se não me engano, 2006, que foi na abertura da Copa da Alemanha, de 2006, né? Que foi um 5-2. Mas ninguém esperava um 5-0 da Rússia. A gente sabia que a Rússia era tecnicamente superior, embora seja o último colocado no ranking da FIFA, mas que era tecnicamente superior à Arábia Saudita. Agora, 5-0, amigo?
Pois é, Edson. Pois é, Elisabel. E o Bibiano, que está do outro lado também, a Mércia lá do outro lado na produção e nos trabalhos técnicos. Realmente foi surpreendente, mas mostra que a Rússia não está para brincadeira nessa Copa também. Uma equipe que era desacreditada, mas que mostrou sua força e vai com moral agora para os próximos jogos do grupo, né? Vai enfrentar nas próximas rodadas Uruguai e Egito, e vai com força
Uruguai,
agora depois desse 5-0. Uruguai
certamente é o jogo mais difícil, né?
Exatamente. A gente precisa ver se o Salah do Egito vai recuperar a tempo de jogar também as próximas rodadas. Ele que, já estou antecipando também, Edson, na rodada de hoje, no jogo de hoje, agora, daqui a pouquinho, às 9 horas, ele está no banco.
Ele não está no banco.
Não está entre os 11 titulares.
Está se recuperando ainda da lesão do ombro,
ainda
não é
está se recuperando. Mas, então, voltando à Rússia, foi um bom resultado para a Rússia se recuperar. Derrubou todo mundo aqui no bolão da Rádio Câmara, né?
Mas realmente que o placar foi um resultado
de respeito. Pois é.
O que você destacaria nesse jogo, hein, Márcio? Da atuação da Rússia? O que te chamou mais atenção especificamente? Eu achei que você via o futebol da Arábia Saudita me pareceu meio inocente, né?
Exatamente. Eu ia falar justamente isso. Principalmente a zaga saudita, muito ingênua,
exato,
perdeu basicamente todas as bolas pelo alto, só na força do corpo dos russos, levou um bombardeio aéreo praticamente da Rússia, e isso foi preponderante no resultado.
Uhum.
E o que eu vi também foi a Rússia muito compacta, né, sabendo exatamente o que fazer, com boas jogadas e sempre ofensiva. O lance, o fato curioso do jogo é que, na verdade, a Arábia Saudita teve mais posse de bola do que a Rússia.
Sim, sim, sim.
Mas a Rússia foi muito mais objetiva do que a Arábia Saudita.
E que golaço de falta o último gol, hein?
Vários foram muito bonitos. Teve terceiro ou quarto de cobertura,
uhum,
o segundo que driblou praticamente dentro da pequena área. Foram vários gols muito bonitos.
E aquela a bola fazendo aquela coxa, é tão bonita.
Exatamente. Foi um chute muito preciso, a bola encaixou no canto certinho.
Exatamente. Foram gols muito bonitos.
Realmente,
eu achei que o goleiro saudita, não só eu, o presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita também achou que o goleiro falhou,
uhum,
que o atacante não fez nada e que um zagueiro também falhou. Parece que os três vão ser afastados do elenco por uma intervenção do presidente da Federação Saudita.
Muito bem. Bom, vamos agora então para a perspectiva. Hoje nós temos três jogos, um duelo muito aguardado aí, um duelo ibérico, Portugal e Espanha, né? Mas temos ainda também dois jogos que são Egito e Uruguai, e também Marrocos
Irã.
E Irã. Né?
Exatamente. Complementando o grupo A, como você falou, Edson, Egito e Uruguai. O Egito é o maior candidato a ser uma surpresa da Copa do Mundo, tentando tirar pelo menos a Rússia da segunda fase, e o Uruguai é favorito a ser o líder do grupo.
Uhum.
O Egito não deve jogar com o craque Mohamed Salah, que ainda está sendo poupado depois da lesão que teve na final da Champions League.
Uhum.
Mas talvez, eventualmente, entre ao longo do segundo tempo, ele que vai ficar no banco.
Uhum.
E o Uruguai tenta manter a força que vem demonstrando nas últimas duas Copas. Aí. Um jogo com menos interesse é Marrocos e Irã, ao meio-dia, já pelo Grupo B. Os dois devem ser coadjuvantes nessa Copa, porque o Grupo B tem dois pesos pesados, né,
que é Espanha,
do futebol.
Espanha e Portugal, né?
A Espanha é campeã mundial, em 2010, e Portugal, atual campeão europeu, e que tem o melhor jogador do mundo na atualidade, o Cristiano Ronaldo. A gente falou ontem, aliás, Edson, sobre os problemas da seleção espanhola, com a demissão do técnico e tudo.
E mas a seleção portuguesa também tem complicações advindas aí de questões internas lá em Portugal, né?
Exatamente. É uma coisa que pouca gente relaciona com a Copa, porque aconteceu há cerca de 3 semanas, mas o centro de treinamento do Sporting, que é a terceira força, né, do futebol de Portugal, foi invadido por vândalos no meio do mês passado. É, teve uma certa intimidação a jogadores. Uhum. E lembrando que 6 jogadores do Sporting, depois daquele episódio, pediram rescisão do contrato, porque se sentiram inseguros. E desses 6, 4 estão na Copa.
Uhum.
É, então, a gente também, se por um lado a Espanha está sofrendo, está um pouco desestabilizada por conta da saída do técnico, a gente tem que ver também se essa situação com os jogadores portugueses também não acaba se refletindo no desempenho deles, né?
Agora, tecnicamente falando, pelo que a gente tem acompanhado de retrospecto, o que você pensa que desse jogo Portugal-Espanha? A Espanha é favorita, né?
A Espanha é favorita, passou incólume pelas eliminatórias, né? Não perdeu um jogo num grupo que tinha a Itália. Portugal teve mais dificuldades, perdeu para a Suíça, né, na primeira fase das eliminatórias, mas depois se recuperou e conquistou o grupo. Uhum. Né, os dois entraram diretamente na Copa sem precisar
sem
de repescagem.
Uhum.
É, Portugal vinha, até o ano passado, numa fase melhor que a Espanha, tanto é que conseguiu o título,
Euro, né?
Inclusive da Euro, em 2016. Mas a Espanha se recuperou bem nas eliminatórias e foi responsável pelo grande resultado desse ano nos amistosos, né?
Sim.
Foi aquela vitória acachapante sobre a Argentina, né? 6-1 sobre a Argentina.
Quer dizer, então que a saída do técnico
pode não refletir, inclusive porque o Fernando Hierro, que é o técnico interino e já jogou 4 Copas pela Espanha, diz que vai manter o mesmo esquema, não vai mudar nada. Vamos ver o que os jogadores respondem a isso.
Responde a isso, né? Quer dizer que não é só a gente que leva... Quer dizer, se bem que não foi 7, foi 6 só, né?
6.
Faltou umzinho, né?
Faltou umzinho
pra gente falar que a Argentina também já levou 7.
É, faltou um pro preciosismo do ataque espanhol.
Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, além de Cristiano Ronaldo, Portugal tem uma nova geração aí de jogadores bons, né, Márcio?
É, Portugal tá numa fase de renovação.
Os garotos aí com 18, 19 anos que estão jogando bem, né?
É. Mas tem 2 jogadores, um que foi o jogador que fez o gol responsável pelo título e um outro atacante que joga no Mônaco da França, que não foram convocados, né?
Pois
então
é.
Uma renovação, mas que está sendo feita parcimoniosamente. É. Né, em
conservadoristicamente.
Portugal, de forma conservadora. O grande indício dessa renovação que você falou foi, na verdade, a não convocação do Nani. Sempre foi figurinha fácil na seleção portuguesa e houve uma certa surpresa. Ele não jogou todos os jogos das eliminatórias, mas, por outro lado, ainda se esperava que ele poderia vir a ser convocado e acabou não sendo convocado.
Muito bem. Que nós podemos falar de Uruguai e Egito, além dessa questão do Sala, que é a grande dúvida, né?
Pois é, a gente precisa ver o que é o Egito sem o Salah.
Sem o Salah, exatamente. É.
Se vai virar um time normal ou se mantém a força que manteve nas eliminatórias, né? Egito, se não me engano, eliminou Gana, né? Que sempre é um assíduo na Copa, né?
Copa,
Egito
exatamente.
Tirou Gana. E o Uruguai é um time que, na minha visão, tem jogadores excelentes, principalmente no ataque e também na defesa. Mas precisa começar uma renovação também, porque daqui a pouco Cavani e Luis Suárez talvez não estejam mais à altura do que a seleção uruguaia precisa.
Eu espero que o Suárez não morda ninguém esse ano, né? Prejudicou totalmente a seleção uruguaia na última Copa, né? Na Copa do Brasil, quer dizer, acabou suspenso.
Exatamente.
E a seleção que poderia até ir mais longe, né? De repente se viu numa situação muito complicada, né?
Pois
foi realmente
Mas, de todo modo, o Uruguai ainda é favorito, não só para ganhar esse jogo, mas para sair em primeiro lugar do grupo, né?
Uhum.
A expectativa é que um duelo equilibrado aí ou não?
Uma certa vantagem para o Uruguai. Na minha visão, o Uruguai tem certa vantagem nesse jogo, ainda mais, já tinha uma vantagem, mas ainda mais sem o Salah, pelo menos no começo da partida.
No começo da partida. Bom, vamos falar sobre o fim de semana, Márcio?
Pois é, grandes jogos também no final de semana.
Uau.
Vai ter 4 jogos amanhã. e 3 jogos no domingo.
Uhum.
Amanhã a gente vai começar a ver a força da França, que enfrenta a Austrália num jogo que deve ser fácil.
Uhum.
É, a Austrália é outro time também que não está se renovando, é um time um pouco mais velho.
Uhum.
A gente precisa ver como é que vai se comportar a Argentina contra a Islândia. O jogo vai ser às 10 da manhã. Islândia é a grande queridinha da Copa.
Da França vai ser que horas?
O jogo da França é às 7 da manhã, no horário do Brasil, pelo grupo C.
Uhum.
Pelo grupo D, aí teremos Argentina e Islândia. Voltando ao grupo C, à 1 da tarde, tem talvez o jogo que vai definir quem é o segundo colocado do grupo, que é Peru e Dinamarca. Os dois se enfrentam. Ainda também há um mistério sobre a participação do Guerreiro, do Paulo Guerreiro, no Peru.
Uhum.
Né? E a Dinamarca vem forte, também se classificou na repescagem. E fechando o dia, o segundo jogo do grupo D, Croácia e Nigéria. A Croácia, particularmente, Edson e Elisabel, eu acho uma das grandes incógnitas da Copa. Tem talvez um dos melhores meio-campos,
uhum,
né? Rakitic, Modric do Real Madrid, Rakitic do Barcelona,
sim,
Stankovic e outros, mas não consegue formar conjunto na seleção.
Uhum.
Mas para mim é o
São
favorito...
São valores individuais, mas que não estão formando aquela questão de grupo mesmo, né?
Para mim é o favorito não só a segunda vaga do grupo D, mas talvez possa duelar até com a Argentina pelo primeiro lugar.
Uhum.
E no domingo a gente tem a estreia do Brasil.
Isso.
Brasil e Suíça é o último jogo do domingo, vai acontecer às 3 da tarde.
Uhum.
Né? E a Suíça talvez seja o grande adversário do grupo, que é um time bem coeso, bem fechado, joga da mesma forma há uns 300, 400 anos, né? Não muda o estilo de jogar.
É impressionante.
E a gente estava lembrando, eu estava lembrando com a Mércia, a produtora, a Mércia Maciel, que está aí do outro lado da parede, que a Suíça foi responsável por talvez uma das grandes surpresas das últimas Copas, porque ganhou da Espanha,
uhum,
na estreia dos dois times na Copa em que a Espanha acabou sendo campeã. Né? A
Sim.
Suíça ganhou de 1-0, jogando sempre daquele jeito, fechado, explorando contra-ataque, esperando uma chance, né? Mas eu acho particularmente...
Você chegou a ver a Suíça aqui em Brasília?
Não, não, Edson, foi? Não. Você sabe o que eu fiz na Copa de 2014?
Eu vi a Suíça.
Vou fazer uma confissão para você. Eu não fui a nenhum jogo
daqui?
No estádio para ter chance de ver todos os jogos em casa, para não perder,
tá,
nenhum
não
jogo
perder
em
nenhum
casa.
Jogo.
Uhum. Então eu assisti absolutamente todos os 64 jogos da Copa, Mas em casa.
Pois é. Muito bem. Eu não fui. Eu tenho amigos que foram ver Suíça. Eu fui ver, foi Gana em Portugal, que foi um jogo até bom.
É.
Apesar de ser magrinho de placar, né? Não. Mas foi um jogo bacana. Bom,
além
do jogo do Brasil.
Tem o primeiro jogo do grupo do Brasil, na verdade, vai ser às 9 da manhã, Costa Rica e Sérvia. Né? Que também vai definir se a Costa Rica vai continuar na toada da Copa passada ou se foi só um fogo de palha,
fogo de,
né,
palha.
E a Sérvia...
Keylor Navas vai ser o goleiro titular?
Sim, Keylor Navas titular.
É. O que a gente não sabe se é bom ou se é ruim, né? O Keylor Navas é uma incógnita, porque às vezes ele... É aquela história, cata cada borboleta, que é um negócio impressionante.
Exatamente.
Mas, por outro lado, é um baita goleiro, né?
Exatamente. É, vamos ver se é o Keylor Navas das falhas
da Copa de
no
2014,
Real Madrid, ou se é o da Copa de 2014. Exatamente.
Goleiraço, né? Que inclusive levou ele para o Real Madrid. Né?
Exatamente.
Exatamente.
E tem um jogão também ao meio-dia, que é o primeiro do Grupo F, Alemanha e México.
Nossa, domingo tá bom, hein?
É. Não, sábado
tá bem.
Sábado
também, domingo, realmente, a França, né?
Pois é.
Realmente jogos muito bons. Muito
bons. Começa a esquentar a Copa. E Alemanha e México. A Alemanha é favorita do grupo, absoluta. E o México vai lutar, na minha visão, com a Suécia pela segunda vaga.
Uhum.
A Suécia que joga um futebol bastante pragmático, muito chato de assistir, mas que tirou a Itália, né, na repescagem.
Exatamente, né?
Aliás, eu vi uma... Só abrindo um parênteses, eu vi uma pesquisa muito interessante que foi feita na Itália.
Uhum.
Vocês sabem qual é o país para o qual a Itália vai torcer? Na verdade, os três preferidos dos italianos,
já
que a Itália está fora da Copa,
uhum,
em primeiro lugar a Islândia, favorita dos italianos. Em segundo lugar a Argentina e em terceiro lugar, por incrível que pareça, o Brasil.
O argentino e o italiano, quer dizer, já tem uma certa identidade mesmo, né? A gente sabe que há uma colonização italiana forte na Argentina.
Exatamente.
Né? Então, não surpreende, não, viu? Não surpreende, não. É. E, enfim, tá aí. Então, jogos muito interessantes. Portanto, Uruguai e Egito daqui a um minutinho. Começando.
Exatamente.
O jogo.
É, e eu comprei 6 pacotes de pipoca ontem no mercado para acompanhar esses jogos do final de semana.
Maravilha!
Coisa haja boa pipoca, demais.
Haja
pipoca. Os mineirinhos vão comer torresmo.
Pão de queijo.
Vai ser uma beleza. É um fim de semana bom. Ainda bem que tem cerveja artesanal em casa. Olha, muito bem. Márcio Sardi trazendo aí na Copa em segunda-feira. Nós temos muito resultado para comentar, hein, meu cara?
Pois
com certeza. Aí nós vamos ver o que dessas perspectivas todas a gente está vendo que vai dar certo,
vai se concretizar ou não.
Muito bem, Márcio Sardi, obrigado aí pela participação mais uma vez.
Obrigado.
E bom fim de semana para você. Estamos
bons
encerrando
jogos.
Bons jogos para todos nós, né? Vai ser realmente um fim de semana bem movimentado.
Perfeito. É.